até esta manhã de sexta-feira aqui em Ibiraiaras. Inclusive, Paulo, a gente não conversou ainda com o pessoal da Polícia Civil, que está neste momento fazendo o registro, mas aparentemente uma pessoa já foi trazida para cá como suspeito, né? Então a polícia, enfim, a Brigada Militar e a Polícia Civil já devem ter agido nesse sentido. Então já há o levantamento aí de um nome de suspeito e que inclusive deve estar esperando aqui no posto da Polícia Civil em Ibiraiaras. Então, instantes aí, assim que acabar esse processo de registro das ocorrências por parte das vítimas, a gente já vai conversar com o pessoal da Polícia Civil para obter maiores detalhes, né, sobre essa pessoa então que está aguardando aqui, que é suspeita de ter cometido esses furtos em Ibiraiaras. Como a gente já falou, a princípio, na manhã de hoje, eram dois que estavam atuando. Um que estaria a pé e o outro que estaria numa bicicleta. Inclusive, temos uma bicicleta aqui na frente da Polícia Civil, que pode ser, então, desse suspeito de ter cometido os furtos. A gente está aqui com algumas vítimas que registraram ocorrência e que vão registrar daqui a pouco com a Polícia Civil. Uma delas teve um celular furtado. Bom dia para você, qual é o seu nome?
Bom dia, Joel Rodrigues.
Joel, você foi a vítima, então, que teve um celular Samsung, né, furtado ontem.
Isso é, ontem, por volta das 4h30, 5h da tarde, eu estava no meu trabalho lá e deixei o meu celular dentro da caminhonete. E a caminhonete aberta, né, como a gente estava, o pessoal trabalhando todo junto ali, e alguém passou nesse momento, aproveitou, passou, viu que estava a caminhonete aberta, e abriu, né, com a intenção de furtar alguma coisa, e daí eu tinha meu celular em cima do banco e ele levou meu celular.
Ô Joel, tu conseguiu identificar quem era, então, esse suspeito aí de ter furtado o teu telefone?
É, no momento que eles roubaram, a gente não viu ninguém roubando, mas o suspeito que pegaram agora de manhã, ele estava ali por volta na redondeza, ali, perto da obra, ele estava naquele ontem de tarde. A gente suspeita que é o mesmo que foi pego agora pela manhã.
Que é esse que está esperando aqui na delegacia?
É, esse mesmo que está na delegacia agora aqui.
Muito bem, a gente também está aqui com o pessoal, pessoal da vizinhança do bairro São José, que inclusive acompanhou e que assistiu esse furto. Então foi possível reconhecer agora aqui esse sujeito que está esperando como um dos envolvidos no furto de um botijão de gás no bairro São José, né?
É, esse que está aí com a bicicleta ali é o cara que acompanhou o que levou o botijão de gás.
O senhor, no caso, não foi vítima, mas está aqui como testemunha porque acompanhou, pôde assistir então um pedacinho dessa ação.
Isso, de manhã às 7 horas, torno 7 horas por ali que deu esse furto aí. Eles andaram rodeando a quadra inteira ali e depois daí furtaram o bojão de gás dessa mulher ali, minha vizinha.
Aqui, Paulo, a gente já tinha conversado com este senhor, inclusive no Tá Na Mesa, ao meio-dia, a gente vai ter um relato mais completo aí a respeito de como é que essa ação aconteceu. E, de uma maneira geral, para a gente explicar, no bairro São José, que fica aí próximo da rádio, essa casa tinha um botijão de gás nos fundos desse lote, eles entraram por trás, né, tem uma rua aí, menos povoada, digamos assim, passando atrás dessas casas. Eles foram então até esse botijão de gás, um ficava dando sinal para o outro, enquanto um foi lá e fez o furto, o outro deu a volta e esperava numa outra rua, né, próximo aí do asfalto da 126, para dar suporte de bicicleta, e daí ele desceu com esse botijão pela 126.
O 126 desceu para baixo com o botijão de gás. Aí eu assisti até o Arthur, depois não vi mais, por causa que tem mato ali na beirada do asfalto, aí daí não vimos mais para onde é que eles foram, né.
Eu acho que esse é um grande momento para a gente parabenizar o senhor, porque apesar de não ter sido vítima, está aqui, né? Está mostrando a cara, então, digamos assim, porque veio registrar essa ocorrência e está aqui também, né, o suspeito de ter feito esse furto. E o senhor corajoso veio aqui e deu esse testemunho, deu essa descrição também para a polícia para ajudar nas investigações e também nessas possíveis prisões. Então, acho que isso é um exemplo que deve ser seguido pelo resto da população, porque tem muita gente ainda que não registra ocorrência.
É, isso aí eu acho que tem que acabar esses ladrãozinhos merda que nos outros, porque o cara trabalha o dia inteiro e os caras vêm aí em 5 minutos e levam embora tudo que a gente tem. Então tem que dar um jeito nisso aí, tem que ver se você termina isso aí aqui em Ibiraiara.
É, a gente, Paulo, daqui a pouco vai conversar também com o Adevir, da Segurança Pública aqui do nosso município. Ele tem a empresa BF Segurança, e na verdade segurança privada e não pública, e ele também estava envolvido então em algumas buscas durante esta madrugada, né? E aí ele pode também nos dar maiores detalhes do que é que aconteceu. O Adevir, a gente pode falar contigo agora? O Adevir está registrando aqui a ocorrência, então daqui a pouquinho a gente conversa com ele. Tem mais vítimas aqui também, Paulo, que a gente vai conversar, então em instantes a gente volta novamente aqui da delegacia de... Ó, o Chiquinho está chegando aqui, então vamos esperar ele chegar no prédio da polícia para a gente também conversar com ele. A gente conversou.
Chiquinho que foi vítima também, né?
O Chiquinho foi vítima. O Joel, inclusive, trabalha junto com o Chiquinho, né, Joel? São parceiros de serviço, trabalham com obras, os dois. O Joel teve o telefone furtado de dentro da caminhonete do Chiquinho, né? E lá na obra do Chiquinho também foi roubado um motor de betoneira, para a gente ver a quantidade de furtos que aconteceram então durante estes últimos dias aqui em Ibiraiaras. Chiquinho, a gente pode conversar com você aqui para contar também um pouquinho dessa história.
Foi assim, lá por volta das 5 horas da tarde, nós estávamos saindo da obra e eu tinha celular, o J7 do meu funcionário, dentro da caminhoneta. E já achamos falta, né? Aí a gente foi atrás, não conseguiu nada de informação. Hoje de manhã, quando eu cheguei na obra, minha betoneira estava estourada, levaram o motor, e enfim, levaram várias coisas lá da obra. E aí, nesse momento, minha esposa ligou de lá de casa que tinham furtado um bujão de gás da vizinha. E ela reconheceu o cara e tudo. Aí nós fomos atrás, juntamente com o Paulo Brigadiano, que acompanhou nós, uma hora e meia mais ou menos, nós coramos na cidade e foi pegado um suspeito. Agora, vamos ver o que vai acontecer, né?
Teve o suporte da brigada, você sabe se ele estava em serviço ou se ele estava em casa?
Ele estava em serviço, inclusive fui atendido, né, na primeira hora, né? Quando eu cheguei lá, ele já foi pronto, já foi atrás. E fomos, reviramos a cidade e fomos por tudo, até que com o braço forte também que auxiliou nós e pegamos um aí.
Conseguiram identificar um. E essa obra que você trabalha, Chiquinho, já não é a primeira vez que ela é roubada, né? Enfim, teve essa roubo do motor da betoneira, agora roubaram o celular do teu funcionário e teve mais duas oportunidades, se não me engano, que também foi furtada, né?
É, pelo fato que está acontecendo lá, teve várias, teve a furadeira, se não me engano, foi roubada do seu Oscar Espanholo também. E vários objetos foram roubados já dessa obra. Então, está acontecendo contínuo, né? Toda semana está acontecendo esses fatos aí, né? Vamos ter que ver se resolvemos isso aí, né?
Chiquinho, a situação está tão insustentável, quer dizer, está tão difícil, especialmente para vocês lá nessa obra, que vocês meio que já estão agindo por conta própria, né? Estão dando até o auxílio para a Brigada Militar aí durante essas buscas.
É verdade, se a gente, assim que tem, como tem pouco brigadiano, né? A gente correu atrás e fomos ver se nós achava, né? Porque se nós continuar deixando assim, como é que vai virar a cidade, né?
Sim, sem dúvida nenhuma. E aqui nós temos um suspeito, vocês também conseguiram reconhecer esse como sendo o autor desses delitos aí que foram praticados lá na sua obra?
É, inclusive esse aí é um dos suspeitos, né? Mas tem o outro também que a gente está atrás, né? E a gente não queria fazer com força própria, né? Teria que ter mais auxílio da brigada, mas hoje de manhã, graças a ele, conseguimos.
É esse trabalho de prisão quem deve fazer a brigada, né? Até por questão de segurança. Mas, Chiquinho, você falou, então, temos este aqui, suspeito, já está em poder da Polícia Civil. E tem um outro que é bastante conhecido aqui na nossa cidade, inclusive esse outro é morador aqui do nosso município, deve ter já algumas passagens, a população já mais ou menos conhece quem é, mas esse não foi encontrado ainda.
Não, esse não foi encontrado. A brigada estava procurando ele, né? Não foi encontrado. Mas eu creio que antes do fim da tarde aí, ele... vão conseguir encontrar ele.
Chiquinho, a gente não pode passar o nome dessas pessoas, né? Porque por enquanto são suspeitas, enquanto o juiz não mandar para a cadeia, a gente não pode julgar porque não são, então, estão sendo acusadas, mas não foram julgadas. Então, teria como a gente passar alguma identificação física dessa pessoa para que outras pessoas também possam, talvez, ajudar nessa investigação ou mesmo tomar cuidado com esse elemento?
É, eu não cheguei a ver a roupa que ele tá vestindo hoje. Esse aqui foi reconhecido por causa da bicicleta, do traje que ele tá. Mas tem a minha esposa que ela viu a roupa que o outro tava vestido. No caso, se tu quiser alguma informação mais concreta, seria com ela, porque eu já tô, não sei desse fato.
A sua esposa tá aqui com a gente. A gente vai conversar então com ela aqui, tudo bem? Bom dia, seu nome?
Bom dia, Franciele, meu nome.
Franciele, a gente não pode, claro, divulgar o nome dessa pessoa, né, por motivos óbvios, mas teria como a gente passar alguma identificação, já que você é vizinha daquela casa que teve o botijão de gás furtado, né?
Sim, foi em volta das 7 e pouco da manhã, eu estava lavando a área e meu esposo acabou de me ligar que tinha sido furtado no trabalho dele, e naquilo passou o suspeito, ele estava com uma camisa preta, um calção azul, e o outro rapaz, que estava de boné, camisa clara, calção, passaram olhando as casas ali. Tá, daí eu continuei lavando a área, naquilo eles voltaram de novo. E naquilo, no seguinte, voltou só um, que estava de camisa preta e calção azul, com o botijão já nas costas. E daí naquilo eu saí na rua, já vi o seu Bianchini, ali meu vizinho, conversando com a Bettina, que tinha sido furtado o botijão dela. E eu vi eles passarem na frente, sabe, lá da minha casa.
Você também está aqui agora para reconhecer, ajudar a polícia nessa investigação.
Sim, eu estou aqui também para reconhecer o suspeito que está aqui.
No caso, esse suspeito que está aqui, você reconheceu efetivamente.
Sim, é aquele que passou lá junto com o outro.
Pois é, Paulo, a gente está aqui, então seguimos na frente da Polícia Civil aqui do nosso município, levando algumas informações. Eu acho que é um trabalho importante para a nossa comunidade, porque é se unindo que a gente vai conseguir se defender desse tipo de coisa, não é, Chico?
É, e até mesmo para nós ver se conseguimos mais efetivo para a cidade, né? Porque daí a população se mobilizando e se ajudando com mais auxílio da brigada, nós vamos conseguir parar com esses roubos aí, porque uma cidadezinha boa demorar, uma cidade pequena, aí tem que parar, né?
É uma pena que tenha esse tipo de coisa. Se não fosse isso, Ibirara seria perfeita, né?
Seria perfeito, um lugar ótimo de morar, tudo, todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda. Só tem esses semelhantes aí que tem que dar um jeito, né?
E tem emprego aqui, né? Quer dizer, a gente tem aqui a agricultura muito forte. Quem quer trabalhar consegue.
Consegue, consegue, só não trabalha quem não quer. Eu moro aqui desde quando nasci e nunca fiquei parado. Sempre trabalhei.
É isso aí. É um bom exemplo, sem dúvida, que a gente está dando aqui ao vivo, Paulo, dessa mobilização da comunidade para prender, então, esses assaltantes, que é algo que a gente raramente vê aqui no nosso município, né? Uma mobilização tão grande, são várias pessoas que estão aqui todas juntas, e é com certeza essa união que dá mais força, né? Imagina, se cada um tivesse individualmente aqui para reconhecer essa pessoa, seria muito mais complicado, né? Então, aqui, quando várias pessoas se unem, eu acho que é super importante. A gente também teve relatos agora, Paulo, de que uma briga aconteceu aí na praça. Parece que uma pessoa foi espancada. E aí a gente está também obtendo mais detalhes sobre isso. Vamos ver se essa pessoa vem registrar a ocorrência, de que maneira vai acontecer e também quais foram os motivos que levaram a essa briga, digamos assim. A gente está vendo se tem relação com esses furtos agora aqui durante a noite ou não. Mas enfim, a Rádio Nativa fica também nesse trabalho aí para tentar descobrir. A gente vai voltar daqui a pouco com o Adevir.
Olha que foi corrido aí, hein, as últimas horas. E como disse o Ricardo, que bom que a comunidade está mobilizada, a comunidade quer dar um basta, quer contribuir, e aliás é um dos assuntos que nós estamos pendentes para conversar com o pessoal do Concepro. Nós estamos fomentando, ou seja, nós estamos incentivando que a comunidade se una, não só os segmentos de segurança, não só os políticos, mas também a comunidade de um modo geral, para que a gente mostre que de maneira organizada pode contribuir com uma cidade mais segura. Aguardamos por você, viu, Ricardo?
Tá bem, Paulo. Daqui a pouco a gente volta com mais informação.
9h34, estamos com a nossa mensagem atrasada, porque realmente a notícia não pode esperar. Então, depois do bloco de apoio, a gente vem com a mensagem do dia.
Nativa FM, apoio cultural.
Se você pergunta onde tem carinho, onde é que tem paixão, eu respondo logo, isso tem é certo, onde tem um coração. Se alguém procura ajuda, logo encontra, bem ao lado, bem à mão. Se buscou saúde, é sempre bem-vindo, onde tem um coração. Quem se importa sempre cuida, cuida com você.